As notícias às 13 deste domingo, para já os destaques com o Vítor Morenas. Boa tarde.
Bem-vindos. O Instituto Politécnico do Mar e mais 4 entidades iniciam em setembro um vasto projeto de investigação aos riscos climáticos. Conselheiro de Tomar do PSD critica o atual executivo camarário PS-CDU pela falta de um plano estratégico para Tomar. Arrancou em Torres Novas o serviço de transporte a pedido, projeto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Este domingo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai apresentar-se um pouco nublado ao limpo, maior nubosidade no litoral leste até meio da manhã, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco. Durante a tarde, aumento de nubosidade nas regiões do interior norte e centro, com possibilidade de aguaceiros e trovoada. O vento vai, em geral, fraco a moderado, mais intenso nas terras altas. Temperaturas máximas previstas: Porto 22 graus, Leiria 23, Coimbra 24, Guarda 25, Lisboa 26, Santarém 27, Castelo Branco e Tomar 28, Évora 32, Faro 33.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A investigação às causas e consequências dos incêndios do ponto de vista climático são uma das áreas do estudo que o projeto Clima Risk do Instituto Politécnico de Tomar, a par de mais 4 entidades, inicia no mês de setembro. O consórcio de entidades que assinou no final da semana em Tomar um protocolo de colaboração e que surge no âmbito do projeto desenvolvido pelo Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, em que o IPT vai receber financiamentos da ordem dos 750 mil euros, destina-se a ações a promover pelo Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais do Instituto Politécnico de Tomar. Cristina Mendes Andrade, responsável pelo laboratório, abordava na altura da assinatura do protocolo alguns dos aspectos em foco nesta intervenção, que se estende por 4 áreas distintas e que assentam em termos de investigação nos efeitos provocados então pelas alterações climáticas.
Do uso do solo, das cartas que analisámos de risco de incêndios florestais, porque já há muito trabalho feito, mas há alguma falta de um encontro de opiniões, um encontro de políticas. Pode ser que, entretanto, também nós possamos dar algum input dos nossos resultados e fazer aqui então um novo colóquio com o ClimaAdapt e com o ClimaRisk, para ver se efetivamente conseguimos conciliar aqui algumas estratégias que ajudem ao tal ordenamento do território. Então, destes momentos nascem as áreas de estudo do nosso projeto, fruto também não só das necessidades do território, como das valências de cada um dos institutos politécnicos e da equipa de investigadores. Nascem 4 grandes eixos de investigação resultantes das alterações climáticas: os fenómenos extremos, incêndios florestais, erosão costeira e tudo aquilo que diz respeito à parte, à componente do ambiente. Não esquecendo, uma vez mais, volto a frisar, o tema que está a servir-nos de base, as alterações climáticas. Então, formou-se um consórcio destas 5 entidades: Politécnico de Tomar, Politécnico de Leiria, Politécnico de Castelo Branco, Câmara de Orém e Câmara de Ferreira, e temos então uma equipa pluridisciplinar à qual vamos ter um apoio em termos de reforço de equipa por parte de 3 bolseiros, que nos permitirá, ao longo destes 18 meses, a começar agora no próximo mês de setembro, retirar ou começar um projeto de base que nos permite retirar a média e longo prazo algumas conclusões que nós pensamos que possam ser interessantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Conselhia de Tomar do PSD, João Terreiro, voltou a criticar o atual Executivo Camarário PS-CDU pela falta de um plano estratégico para Tomar. João Terreiro, que falava na apresentação do candidato do partido à Junta de Freguesia de Olalhas, dava então conta das dificuldades de ser oposição no contexto da atual Câmara, acusando uma vez mais a atual maioria de ser um mau exemplo.
Nós, quando entramos para a Câmara há 4 anos como oposição, nós dizíamos que era difícil ser oposição. Porquê? Porque não tivemos 16 anos no poder os exemplos que nós tínhamos de oposição quando tivemos no poder eram exemplos maus. Eram exemplos das pessoas que lá estão agora no poder, que eram exemplos do botar abaixo, de dizer mal, de votar contra por votar contra. E nós, quando chegámos à oposição, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, tentámos dar uma ideia diferente do que era ser oposição. E tentámos apresentar propostas e projetos para que alertasse desta governação comunista e socialista que o caminho que estavam a seguir era errado. E uma das coisas que nós alertámos e que dissemos foi que não havia um plano estratégico para o Conselho de Tomar. Ao contrário de outras câmaras vizinhas que se estavam a fazer. Nomeadamente com as freguesias. Mas Tomar não. Tomar não quis fazer. O que esta senhora Presidente de Câmara se preocupou em fazer foi aquilo que se chama de cosmética. E tentar lançar poeira para os olhos, e meus amigos, foi poeira para os olhos que foi lançada por esta governação PS-CDU, para se desculparem daquilo que não fizeram com aquilo que foi feito durante 6 anos. Ou seja, mentem descaradamente quando dizem que apanharam uma dívida incontrolável. É mentira. A dívida estava controlada. Era uma dívida a longo prazo, de investimentos que foram feitos no Conselho. Vocês vejam o conjunto de estradas, portanto, e de infraestruturas que foram feitas nas freguesias, que foi dentro de 6 anos do mandato do PSD, e como é lógico, entramos em fundos comunitários, tivemos que fazer, portanto, contrair empréstimos para que pudéssemos fazer estas obras. E a dívida foi sendo paga, porque se não pagássemos era uma dívida incontrolável e entrámos em cumprimento.
João Terreiro referiu ainda, a propósito da questão da dívida, que a atual Câmara promoveu uma política de terra queimada, para referir que nunca houve dívida escondida.
E depois vêm dizer, de uma maneira falsa, que havia uma dívida escondida. É mentira, amigos. E ainda estou para ver a primeira pessoa que me diga a mim, cara a cara, e que comprove que havia dívida escondida, que não havia. O que havia, meus amigos, era dívida em conferência. E sabe o que é que havia dívida em conferência? Porque estes senhores, quando estiveram na oposição, não permitiram, chumbaram contra uma revisão orçamental que permitiria que esta dívida, que estava em conferência, porque nós não poderíamos colocá-la, portanto, dentro daquela dívida com projetos de pagamento, eles chumbaram, votaram contra, que era uma forma de nós podermos nos candidatar ao PAEL, que era um programa de assistência financeira, para pagar a dívida de curto prazo, portanto, transformá-la de médio em longo prazo. Ou seja, estes senhores próprios é que fizeram a política da terra queimada quando estiveram na oposição. E agora vêm dizer, desculpar-se de toda a sua incompetência, da incompetência socialista e comunista que teve na Câmara, a culparem-se com o descaramento de dizer que é 16 anos do PSD que teve no poder. Quando eles tiveram 2 anos lá, coligados, portanto, e sabiam muito bem como é que estava a Câmara.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Arrancou na sexta-feira em Torres Novas o novo serviço de transporte a pedido, um projeto desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que consiste num serviço de transporte público inovador que permite agregar as vantagens de uma mobilidade mais flexibilidade associadas aos táxis, com vantagens de custos mais baixos associados aos autocarros. À semelhança do transporte coletivo regular, o serviço de transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários definidos, no entanto é o que o solicita e, mediante reserva prévia da viagem que pretende efetuar, sendo o veículo partilhado com outros passageiros cujas viagens apresentem um padrão idêntico ou que se interceptem. No Conselho de Torres Novas foram criados 5 circuitos, a funcionar 3 dias por semana, segunda, terça e quinta-feira, exceto aos feriados, o circuito da Burgueira e Alcorochel, circuito de Assentis e Passo, circuito da Olaia, circuito das Ibra e parceiros de Igreja e Circuito Chancelaria e Pedrógão, para complementar a oferta do transporte público regular. Nas localidades contempladas existirão paragens devidamente identificadas com o símbolo de transporte a pedido, circuitos e horários definidos, sendo que todos eles, à chegada a Torres Novas, está prevista às 9 horas e partida às 12h45. As reservas podem ser efetuadas através de uma chamada chamada gratuita para o número de telefone 800-209-226 até às 15 horas do dia útil anterior ao do dia da viagem. Reservas efetuadas após as 15 horas apenas serão aceites para paragens que já tenham reservas registadas. O serviço de transporte a pedido será realizado por táxis que apresentarão um dístico identificativo. O bilhete será cobrado pelo motorista e por viagem, e as tarifas irão variar entre 1,20€ e 2,80€, de acordo com a distância, origem e destino, destinando-se ou existindo, no entanto, neste caso, a possibilidade do utente adquirir uma carteira de bilhetes pré-comprados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão da poluição do rio Nabão voltou a ser abordada na última reunião do Executivo de Câmara de Tomar. Apesar de aparentemente os episódios de poluição terem diminuído consideravelmente, nas semanas mais recentes, embora haja registro para a acumulação de poluente de Jusante, na Ribeira de Ceiça, Bruno Graça, vereador da CDU no Executivo, voltou a referir que o problema está longe de estar resolvido. O vereador apontou mesmo que não há controle de lamas provenientes da hectare de Ceiça, para referir que quando as chuvas voltarem, voltará também a haver episódios de poluição no rio Nabão.
A questão central da poluição que parte da hectare de Ceiça prende-se efetivamente com o controle que é feito ou não feito, neste caso não feito, das lamas que são produzidas na própria hectare e que efetivamente vão poluir e estão a poluir terrenos, ribeiras, e que no verão não, ninguém vai falar nisso e que de facto, como aliás já aqui foi dito hoje também, no inverno com as chuvas, com água, naturalmente tudo isso virá ao de cima e tudo isso virá depois ficarmos muito admirados e andarmos à procura de onde é que vem essa poluição. É evidente que não vem depois nessa altura da hectare porque ela já pôs noutro sítio qualquer e virá dentro de outro sítio qualquer. Portanto, as questões, quem está encarregue, a APA, quem está encarregue, que será a entidade mais responsável nesta questão, só tem que, efetivamente, assim como a GNR, saber e fazer o controle que o pode e deve fazer da circulação e da entrega das lamas daquela hectare. E quando isso for feito, as coisas certamente que vão começar a melhorar. O rio é óbvio que deve ser preservado, é um património que foi sempre, digamos, o pão desta terra e que agora é menos, muito menos, mas que se calhar ainda pode vir a ser a curto prazo, e há, inclusivamente, um projeto de muitos milhões de euros para fazer a sua requalificação. Da nossa parte, já várias vezes falámos nesse projeto, achamos que ele deve ser considerado dos mais prioritários dos projetos que nós temos aí em termos de financiamento, deve rapidamente vir para a rua, deve rapidamente ser discutido e ser rapidamente implementado, porque são muitos milhões de euros que estão em causa, estão em jogo e que podem efetivamente resolver a requalificação do nosso rio, desde a Ponte da Vala, quase, até à Matrena. Portanto, há que avançar e no fundo, como se calhar falamos menos e fazemos mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está a receber a terceira sessão do concurso de ideias e negócios Move Ideias, um programa de aceleração focado no desenho e validação de modelos de negócio que valoriza o conhecimento técnico e a sua orientação para o mercado, estimula a criatividade, minimiza o risco da aposta em projetos não sustentáveis, levando os empreendedores a testarem os seus produtos e serviços junto de potenciais clientes, com o objetivo de criar empresas sustentáveis e competitivas que contribuam para a economia regional e nacional, conforme refere a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, numa nota introdutória à iniciativa que, recorde-se, nasce do projeto Médio Tejo Vive o Empreendedorismo, financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Ele marcou a presença na terceira sessão, onde falou com alguns dos empreendedores. Foi o caso de Cláudia Lopes, que apresentou a ideia de criar um centro de estágio de BTT.
Eu tenho uma ideia de construir um centro de estágio de BTT que pretende criar todas as condições necessárias para a prática da modalidade, tendo em conta que existem características que os praticantes procuram e que neste caso não existe aqui na nossa zona, e é isso que eu procuro.
Ou seja, é um projeto direcionado para aqui, para a região?
É direcionado para a região, sim, sim. É aqui que eu quero localizar a empresa. Já existem centros de estágio espalhados pelo país, o mais próximo é de Alcanena, portanto não existe aqui nenhum na zona.
E porquê apresentar essa ideia aqui no Movideias?
Apresentar aqui no Movideias a oportunidade apareceu, eu tive conhecimento dela porque estou próxima desta comunidade e achei que era uma oportunidade que não podia perder.
Outra das ideias apresentada por Inês Dias, que explicou à nossa reportagem como é que teve a ideia de avançar para a criação de pacotes turísticos em torno das aldeias da região.
Eu estava a ver a revista A Barca um dia destes e vi um artigo com várias aldeias aqui da região que se candidataram às 7 Aldeias Maravilhas de Portugal e reparei que não conhecia quase nenhumas. Então tive a ideia de criar uma empresa que irá criar pacotes turísticos adaptados aos clientes, já com transporte, alojamento, sítios onde poderão comer e foi essa a ideia.
É um mercado por explorar, no seu entender?
Sim, porque muitos dos turistas que vêm cá a Tomar chegam de comboio, vão visitar o Convento de Cristo e depois acabam-se por ir embora e não visitam mais nada dentro da região.
Referência ainda para as palavras de José Soares, do Movideias, que explicou aquilo que esteve na base da realização desta terceira edição.
Este é um programa de aceleração que procura, de certa forma, ajudar os empreendedores a desenvolver o seu modelo de negócio, mitigando risco, ou seja, transformando as suas ideias, os seus palpites em factos. E a única forma de o fazer é falar com clientes, não é? Para provar se, de facto, o nosso potencial cliente está ou não interessado na nossa proposta de valor. Se a nossa proposta de valor e a oferta resolve mesmo um problema ou uma dor do cliente. Hoje trabalhamos aquilo que é o conceito de produto mínimo viável.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Geodésico de Portugal, em Vila de Ré, vai receber na noite de 13 de julho o espetáculo Concerto para Estrelas, dinamizado pelo Teatro do Afrio. A iniciativa insere-se na rede de itinerância cultural Caminhos da Água, criada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e vai ter lugar às 22 horas, convidando o público a desfrutar de uma experiência imersiva através de escutadores distribuídos no local, comandados por sons, palavras e contemplação. O espetáculo é gratuito e limitado a 70 pessoas por ordem de comparência no local. O programa cultural Caminhos da Água é ainda constituído por outros 3 espetáculos nos concelhos de Vila de Rei, percurso artístico de Gustavo Costa, de 13 a 16 de julho, pelas 11 horas na Igreja da Misericórdia, teatro de rua Carripana, pelo Grupo Lama, na Praia Fluvial do Penedo, pelas 18h30 do dia 14 de julho, concerto da banda Drum & Bass, pelas 18h30 do dia 15 de julho, na Praia Fluvial do Bustelim. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.